bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e estou aqui com eles, Monique Femi.
Fala, pessoal. Olha, a galera lá do Slack pediu esse episódio e estamos aqui para falar... Não vou dar um spoiler, né? Vou deixar ali pro Lages falar, né?
A gente aqui também, Gabriel Lages.
Fala, galera. Tô empolgado com esse episódio e, pra falar a verdade com vocês, eu tô cansado de ficar só fazendo reunião e PowerPoint. Eu quero entrar de novo pra área de dados.
Não!
Tem vaga?
Programador de PPT, né, Laje?
Tem vaga pra parar de usar PowerPoint e só fazer reunião? Queria abrir um Jupyter Notebook, usar uns recursos mais avançados aí, ó.
Ó, Jupyter Notebook?
Que nem tinha na minha época.
Olha só como que o mundo dá voltas, né? O cara do R querendo mexer no Jupyter Notebook, cara. Olha só como...
Agora tem R Notebooks, né, velho? Posit tá dominando aí.
É isso aí, é isso aí. Olha aí, já uma diferença da época da sua época, né, lá? Já, antes era R Studio, agora é Posit, né?
É isso aí. Mas o Jupyter é Julia Python R. Sempre foi R-friendly.
É isso aí. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar nesse episódio de hoje. Pra você que sempre pede aqui pra gente falar sobre o episódio de começo de carreira, migração de carreira para dados, pra você ser um cientista de dados, engenheiro de dados. Então, nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre como que você pode se preparar para se tornar um cientista de dados em 2024. O ano novo já tá aí, galera. Já estamos aqui, já tem árvore de Natal no shopping, já tá começando a tocar musiquinha de Natal na rádio. Então tá na hora de se preparar aí para esse novo ano que tá começando. E a gente quer dar um pouquinho do panorama aqui, um pouquinho da nossa visão de como começamos e dicas para quem tá querendo começar na área de dados também. E galera, para esse episódio nós trouxemos dois convidados de peso aqui para trocar uma ideia com a gente como é que foi a carreira deles e quais dicas eles têm para as pessoas que estão querendo começar na área de ciência de dados aí também. Vou começar trazendo ela aqui pro nosso papo, que é a Micaeli Ohana. Como é que você tá, Micaeli?
Eu tô ótima, e você, Paulo?
Tudo certo por aqui. Olha só, a Micaeli, que é líder de AIML na C&T, é criadora de conteúdo no Explica.me, já foi premiada pelo Google como Google Developer Expert em AML, pela Microsoft como Microsoft Most Valued Professional em AI, é mestrando na Unicamp, fundadora da escola Tesseract. Uma pessoa que tem pouca bagagem aí pra falar um pouquinho pra vocês sobre como que é trabalhar na área de dados e inteligência artificial também, né?
Ô, Paulo, como o nosso podcast é só gravado, velho, a pessoa ouve sobre a Mica e acha que ela tem uns 50 anos já, né, cara? Tanta experiência assim, né?
É.
Eu tenho 26, eu tô velha já.
26 anos, velho. Que isso, só faltou subir no Everest, cara.
Olha, tem sua idade, Laje.
Oi, Laje.
Fica tem sua idade, cara.
Não, mas o mais... O Newton, você tem quantos anos, Newton?
Eu tenho a mesma idade que você.
Olha, caraca!
Véi, quando eu tinha 26 anos, eu era estagiário, mano. A única coisa que eu tinha no meu currículo. Olha aí, véi, essa nova geração. Ainda bem que eu não precisei concorrer com a nova geração quando eu comecei minha carreira, viu?
É, exatamente, exatamente.
Já tem spoiler do episódio desse início aí, né, cara?
Sensacional, galera. E com a gente aqui também tá o Newton Ueda. Como é que você tá, mano? Tudo certo?
Tudo ótimo, e você?
Tudo certo também, ó. O Newton aqui tá com a gente, mas ele também é conhecido de longa data aqui do Data Hacks, da gente aqui. E hoje ele tá como Global Data Product Manager, né, na BMBev, a Ambev, né? É professor de MBA na FIAP. O embaixador Latam, né, da Tableau, né, o Newton. Uma das maiores referências que a gente tem em Tableau aí no Brasil é o Newton. A gente vê ele todo momento aí compartilhando conteúdo de Tableau. Então, muito legal ter você aqui no episódio também, cara.
Boa, prazer é todo meu, vai ser um prazer gigante aqui estar com vocês.
E pessoal, olha só o calibre, o currículo dos convidados da gente aqui, então vocês estão muito bem acompanhados nessas dicas que a gente vai falar nesse episódio, e vale a pena lembrar, né, você já sabe, mas esse podcast é trazido pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados do Brasil. Fica à vontade para conhecer a gente aí depois no datahackers.com.br, para conhecer as outras formas de conteúdo que a gente traz para a comunidade também, caso esse aqui seja o seu primeiro episódio, você está conhecendo o Data Hackers agora também, beleza? E olha só, antes de começar, lá, a gente tem uma novidade muito importante para deixar para a galera, que é o lançamento do State of Data Brasil, né, cara?
Boa, é isso aí, Paulo. Na última semana, a gente lançou o State of Data Brasil. Para quem não conhece, State of Data Brasil é uma pesquisa salarial, uma pesquisa sobre carreira, uma pesquisa sobre mercado brasileiro de dados, que é conduzido pela Data Hackers, em parceria com a BI Company, desde 2019. Então já está na quarta edição e é uma pesquisa que é muito legal para a comunidade, porque nossa ideia é mapear todas as informações sobre o mercado de trabalho em dados e depois abrir essas informações para que a própria comunidade faça seus estudos, suas análises e utilize da melhor forma possível. Tem gente que usa os dados da State of Data para dar aula, tem gente que usa os dados da State of Data para fazer análise e enriquecer o portfólio, tem gente que participa das competições que a gente costuma fazer também. Então, tem muitas formas legais da comunidade gerar valor através dos dados que a própria comunidade gera.
Exatamente, galera, para você participar aí, compartilha a pesquisa do State of Data no seu grupo do trabalho, com seus colegas aí. Para você participar, é só dar um pulinho lá no stateofdata.com.br. O link tá aqui na descrição desse episódio também, para você ajudar a gente a continuar mapeando o mercado de dados do Brasil.
E se você tá ouvindo esse podcast, vai no stateofdata.com.br/podcast.
Boa!
E você vai ajudar a gente a metrificar as pesquisas que estão vindo do podcast, porque nós somos pessoas de dados e gostamos de tudo muito bem metrificado. stateofdata.com.br/podcast.
É, para ajudar, a gente vai deixar o link aqui na descrição, né?
Ah, isso aí, Manico.
Exatamente. Muito bom, pessoal. Então vamos embora para esse episódio aí, que tô animado com essas dicas aí que o pessoal vai dar pra gente. Primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente falar com o pessoal que tá, né, querendo entender um pouco mais sobre como vai estar o mercado para 2024 e tudo mais, é a gente dar um panorama de como está o mercado de 2023, né? Pelo menos assim, a gente tem, acabou de falar, né, do State of Data, a gente tem alguns mapeamentos que a gente faz no mercado para saber um pouco de saúde, saber um pouco como é que anda, questão salarial, vagas e tudo mais. É, e a gente tá vindo aí de um período, né, que teve, cara, pandemia, teve mudança de trabalho com aumento do trabalho remoto e várias outras coisas. E a primeira coisa que eu queria da gente fazer, um exercício aqui nesse episódio, e eu vou começar pela Micaeli, que é assim, como é que tá sendo a sua visão da área de dados em 2023? Tá estagnada? Tá mudando? Tá diminuindo? Tá aumentando? Como é que tem sido, assim, a sua vivência com o que você tem visto, Micaeli?
Eu tenho visto de várias coisas novas na área de dados, acho que principalmente. E eu acho uma palavra que faz muito sentido aqui é a democratização da área, em sentido de a gente sempre falou muito da posição do data scientist, da posição da pessoa analista de dados, mas agora eu vejo a parte de dados ainda mais forte fazendo parte de toda uma cadeia de tecnologia. E por que eu falo isso? Porque uma das palavras que a gente mais ouviu sobre em 2023 é Generative AI. Então, a parte dos modelos de linguagem estar tão presente e a gente ver várias inovações nesse setor fez com que todo mundo falasse de AI. Então, o profissional de dados teve que estar muito atento a essas inovações. E isso trouxe uma certa complexidade, tanto em termos de entendimento do deep learning, porque hoje a gente tem muito do machine learning resolvendo problemas comuns em relação a, às vezes, você resolver aquele 80-20, né? Então, você conseguir, através de modelos clássicos mesmo, conseguir resolver problemas complexos do âmbito do mercado. E houve muito a necessidade da pessoa cientista de dados entender essas inovações e saber ponderar qual é o momento correto para colocá-las em pensamento, se faz sentido ou não. Eu vou dar um exemplo, né? Pensa num diretor que está necessitando estar atento à parte de AI, porque todo mundo, todas as empresas estão se especializando em AI falando sobre isso. E aí ele vai ouvir sobre LLMs e vai precisar colocar dentro da tua organização pelo menos a compreensão ou o debate se aquela tecnologia faz sentido. Então eu vejo muitas pessoas de dados precisando entender, ok, até onde vai a LLM, qual é a necessidade de fato disso, e verificar se os problemas da organização, eles são necessários e passíveis de a gente utilizar LLMs nesses contextos. Então a pessoa, ela precisa ter um entendimento, saber o que está acontecendo, acho que é importante ter esse awareness, mas principalmente saber onde colocar essas aplicações, né? Onde que é o melhor local. Porque o deep learning, né, a gente começou a falar muito de transformers, embora já esteja desde aquele Attention is All You Need, aquele famoso paper que eu gosto muito do nome. Então já faz um tempo que está isso. Eu vejo que a gente teve uma necessidade de compreender melhor isso, então várias pessoas entendendo melhor um pouco o que é a atenção, esses mecanismos, para conseguir encontrar qual que é o melhor local. Então tem esse ponto, e eu vejo muito GPUs também, porque começamos a experimentar, vi muitas organizações fazendo experimentações em relação à parte de LLMs, e agora quando você vai colocar no cenário de produção, você enfrenta vários desafios, porque as máquinas para suportar esses modelos, elas são muito grandes. Então vem tanto um custo quanto um awareness também ambiental. Então eu acho que agora a gente Depois a gente vai até falar um pouco de 2024, mas é um pouco mais de responsabilidade saber onde que realmente vale a pena implementar essas tecnologias em grande escala.
Excelente, sensacional. E você, Nilton, como é que tem sido sua percepção do mercado aí desse ano?
A minha opinião sobre esse assunto é que, assim, de fato, tudo que vem acontecendo nesse ano de 2023 jamais foi visto na área de dados, né, como está sendo visto, né? Eu acho que desde o começo do ano, né, de fato, quando houve, né, a abertura pública da plataforma do ChatGPT para que qualquer pessoa pudesse ter ali o seu primeiro contato com inteligência artificial generativa, isso fez com que as empresas começassem a olhar para isso com mais cuidado e mais atenção. Trabalhei em algumas empresas já que isso era um desejo muito grande da alta direção de implementar esse tipo de produto, né, dentro da empresa, né? Só que tudo muito complexo, né? Era tudo muito difícil, rudimentar. Conhecimento sobre o assunto é algo que não é fácil de achar em qualquer lugar. E, assim, eu acho que o grande ponto ali, o Big Bang em 2023, foi de fato quando esse produto foi lançado, né? E desde então, a área de ciência de dados, eu acho que ela tá sofrendo mudanças constantes, quase que semanais, se a gente for parar pra pensar, né? Então, inteligência generativa, né, para a área de texto, para a área de imagem, para a área de vídeo. Um fato que ficou muito conhecido, né, foi aquela foto do Papa, né, vestindo uma jaqueta da Prada branca, né?
Eu comprei uma jaqueta daquela, velho, depois que eu vi.
Pô, me fala de mente então, cara, que eu fiquei com muita vontade de ter aquela jaqueta do Papa lá, velho.
E eu acho que assim, né, de modo geral, se a gente for parar pra pensar, isso tem aplicações, inúmeros tipos de aplicações pra dentro da empresa, né, no contexto empresarial, né? Então, desde automatização de todo um time de atendimento até a criação de um chatbot mais personalizado, tanto pro seu público de funcionários, né, dentro da empresa, quanto pro seu cliente final, esse tipo de produto começou a ficar um pouco mais fácil de ser atingido, né? Coisa que demorava muito tempo antes para você produtizar esse tipo de solução, né? Então, 2023 eu acho que tá sendo uma mudança, assim, gigantesca.
Vocês acham que as empresas, com o ChatGPT e tudo, as empresas começaram a perder um pouco do medo com soluções de ML? Porque eu fico pensando assim, eu lembro que lá no início, tinha um, tipo, quando a gente falava em machine learning, uma das maiores dores era, mas o quê? Você vai fazer um, principalmente deep learning, né? Você vai fazer um modelo que você não sabe por que que deu essa resposta, né? Tipo, você não sabe explicar todos os fatores desse modelo. É um modelo black box, o pessoal falava muito assim. Agora os caras plugam o ChatGPT lá, nem sabe o que que tem por trás da parada. Eu já contei a história aqui que um amigo meu foi num evento gigante e tinham usado o ChatGPT pra fazer a mini bio dele, velho. E a mini bio tava assim, fundador da Hotmart desde tal ano, não sei o quê. E o cara não tinha nada.
Jogar Gabriel Lages pra ver o que aparece?
já botamos.
Então, aparece fundador da Hotmart, cofundador, sei lá. Olha. Ajuda a Hotmart a construir produtos, um monte de coisa nada a ver, sabe?
Nossa.
Mas eu sinto que antes a galera, tipo, que esse modelo aí, como que você prova que está certo e tal? E agora a galera já pluga o ChatGPT, assim. Vocês acham que as empresas estão perdendo medo dessas soluções?
Lages, eu acredito que total estão perdendo medo. Tem dois lados aí. Eu acho que o primeiro lado é que, assim, a gente tem esses modelos ajudando tanto na hora que você vai desenvolver algo novo. Então, prototipar modelos de machine learning com base em modelos de linguagem tem sido uma realidade para muitos times. Porque você consegue colocar lá para ele criar um código de uma regressão utilizando variáveis X, Y, Z. E aí eu acho que aí vem muito a parte do data scientist de conseguir analisar e falar, olha, mas isso aqui está fazendo um split antes ou depois, né, do meu treino. Como é que está acontecendo, né, isso? Então, eu acho que isso é importante a gente conseguir analisar esse paradigma. Mas eu acho que ele ajuda muito nessa prototipação, né? Então, você saber analisar aquilo e utilizar a seu favor. Tem otimizado muito você desenvolver novos produtos, tanto é no sentido de você criar agentes de AI. Então, eu vejo muitas empresas agora utilizando essas ferramentas como APIs e criando produtos em cima delas. Isso ajuda muito para você testar o valor daquilo de fato. E eu acho que o ponto bom disso é que antes a pessoa, às vezes, data science, ela focava muito em desenvolver a melhor técnica E isso às vezes distanciava de você verificar se aquilo vai ter valor de fato para o usuário final. E aí você às vezes se apega muito, eu falo isso porque eu também fiz muito isso na minha carreira, às vezes ainda me pego fazendo, eu pego o melhor paper, quero implementar a melhor técnica, mas aí eu acabo não conseguindo entregar ou a tempo, ou eu não atinjo o objetivo de negócio e fico frustrada porque eu gastei tanto tempo para tentar achar uma melhor técnica possível. Então tem esse ponto que eu acho que traz um alerta até para nós, pessoas de dados, que a gente tem que focar muito no negócio. Esse é um ponto importantíssimo e eu acho que isso atrelado com a nossa expertise é um baita insumo ali para a gente ter sucesso nesse ponto, utilizando essas ferramentas. Mas o que me preocupa muito é que a gente sai de um cenário onde a gente não confia nem um pouco na AI, para um cenário que a gente confia 100% na AI. E por que a gente está confiando nisso? Porque a gente está chamando uma API, ela é fácil, ela é confortável, é user-friendly, e aí o problema é que a gente está num block box, assim, né? Algo totalmente fechado, e a gente está confiando 100% no, tanto no que a gente envia, podendo ter PII, podendo ter vários dados sensíveis, quanto no que está trazendo e mandando direto para o usuário.
Perfeito. E diante desse cenário que as empresas estão perdendo medo, vocês acham que tá mais fácil ou mais difícil para quem entra na área? Como é que vocês veem? Vocês acham que isso tende a gerar mais oportunidades? Né? Não estou nem entrando muito no fácil ou difícil. Vocês acham que vai gerar mais oportunidades ou menos oportunidades para quem quer entrar para a área de dados, de fato?
Sem dúvida, eu acho que isso vai, na verdade, ter mais oportunidades de trabalho no mercado. Tá, porque cada vez mais as empresas vão precisar de pessoas capacitadas, né, ou minimamente engajadas com o assunto para que consiga desenvolver os projetos, né, que vão surgir naturalmente. Mas é claro que o básico, né, da área de dados, né, a fundação, ela vai ser importante. E aí, nesse momento, pessoal, eu vejo muito que tem oportunidades na área de engenharia de dados para a estruturação de fundações bem sólidas, para que esse trabalho de Generative AI seja possível de ser realizado. Né? Porque a inteligência artificial por si só, ela não vai resolver os problemas. Né? Ainda tem um leakage de dados, né? Um problema que precisa ser sanado em relação à infraestrutura, né, de dados.
A gente volta no mesmo problema lá de 2017, 2018, que era, tipo assim, todo mundo queria contratar cientistas de dados à louca, só que a pessoa não tinha um data warehouse para fazer uma query SQL, saca, né? Então, realmente, eu costumo brincar que a AI é a cereja do bolo ali, ela ganha muito spotlight, a AI ganha muito destaque, mas há um trabalho de dados ali imenso ali, que sem isso não seria possível da gente ter, né, cara?
Não, e é interessante, né, porque tem até aquele meme da internet, né, que é o cara pulando tipo 4 degraus de uma vez na escada.
Sim, adoro esse meme. Adoro esse meme.
Nem nunca.
Ao invés de se preocupar primeiro com a fundação, o cara já quer ir pra inteligência artificial direto, né?
A diferença é que agora ele pode, né? Ele pluga o chat GPT lá sem nem saber o que tem.
Exatamente, tem esse ponto, né?
E você, Micaela, como é que você também acha que vai ser essas tecnologias, tudo que a gente está tendo, como é que isso impacta assim, na galera que está querendo começar no ano que vem? Começando de agora, né? Mas tipo, a gente está focando no ano que vem aqui como objetivo.
Eu acho que isso ajuda muito a gente a refletir sobre conhecer, saber o que pedir para essas ferramentas, né? Porque, por exemplo, eu consigo entender, eu tenho que fazer uma pergunta muito boa para conseguir obter o melhor dessas ferramentas. E isso vai com aquela área de prompt engineering, né? Essa vertical que tem crescido cada vez mais. E isso é muito bom porque às vezes a gente começa a fazer alguma análise ou começa com alguma pergunta que às vezes a gente não sabe se é a melhor pergunta de fato. Então isso ajuda tanto a gente a ter clareza daquilo que a gente está buscando. E é uma skill que eu acho que é bem importante na área nossa, né? Tanto estar conectado com o negócio, quanto você conseguir estruturar uma análise ou estruturar os passos necessários para você resolver essa solução. Então esse é um ponto. Acho que você perguntar da maneira correta, né? Fazer a pergunta certa, porque não adianta você ter uma ferramenta que é um canhão na sua mão, sendo que você não sabe manejar ela da melhor maneira. O segundo ponto, eu acho, é que eu já fiz várias perguntas corretas, mas tive várias respostas erradas, porque eu sei que a ferramenta, ela também não é destinada para aquilo.
Exatamente.
Pelo menos eu acredito que nunca nos foi vendido que aquilo vai substituir a gente, no sentido de, use o ChatGPT, ele vai ser melhor do que o conhecimento que você tem de foundation da área. Isso não é vendido, isso que é vendido é você otimizar, ter mais eficiência. Então, eu já perguntei várias coisas sabendo que estavam erradas o output. Então, uma preocupação preocupação que eu tenho é, já vi várias vezes você pegando um algoritmo que foi trazido, e ele fazendo, só depois que você, antes de você fazer o split dos seus dados, já fazia todo o pré-processamento. Então, isso fazia com que depois você pegava um dado que já foi pré-processado, você dividia em treino, teste e validação, só que o seu dado de teste já tinha já dados vazados do parte de treino. Porque você pegou média, etc., de todo o seu dataset.
Exato.
Então, era importante você ter quebrado em diferentes cohorts ali, e aí você pegar a média, a mediana daquele cohort específico que vai ser do treino, daquele cohort específico que vai ser do teste. Então eu vejo, aí eu falo, olha, você esqueceu de fazer o treino test split, né? Aí ele fala, ó, verdade, me perdoa e tal, eu precisava ter feito isso. Então esse faro, eu acho que vai ser importante para as pessoas e é onde eu acredito que a gente mais tem oportunidade para ter essas pessoas usando essas ferramentas da melhor maneira possível.
É porque um ponto que é importante, assim, é que existe muito ruído no mercado hoje sobre o que você precisa aprender de IA, de data science, que pode acabar criando uma certa ansiedade, um certo perda de foco da pessoa que está querendo começar na área de data science no ano que vem, ou enfim, que está querendo mudar de carreira. O que eu costumo dizer é, OpenAI, ele tem dois principais benefícios. OpenAI não, LLMs, né? Tem dois principais benefícios. Um deles é que ela é uma tecnologia habilitadora, ou seja, você não precisa ser uma pessoa altamente técnica, saber dos fundamentos de Deep Learning para usar a solução. Você consegue ter um resultado interessante sendo um usuário ali na camada rasa, por assim dizer. Então, eu estou falando de assim, um desenvolvedor que ele nunca teve contato com machine learning, ele pode começar a aprender um pouquinho sobre ali como usar a ferramenta de LLM, o que é um prompt engineering, o que é alucinação, o que são esses parâmetros aqui, ele consegue aprender. Então, isso transforma, deixa muito habilitadora essa tecnologia. E o segundo, que é o principal benefício, que a Micaeli já falou aqui, que para mim, para o cientista de dados, esse é o melhor que tem, é a nossa capacidade de prototipação se torna muito mais rápida. Eu tenho um problema de NLP, eu deixo de precisar de 3, 6 meses para ter uma primeira versão do meu modelo, eu posso, em poucas semanas, ter um protótipo, vai ser meu baseline, já vou tentar resolver o problema de negócio com aquilo. Isso para o negócio é ótimo, a gente está tentando acelerar a entrega de valor para ele ali, a gente pode tentar otimizar essa solução, o problema e tudo mais. Agora, eu tenho que só aprender a usar LM, não tenho que esquecer totalmente o anterior? Não, porque aí eu sei usar LM porque eu sei o que serve a ferramenta, né? Aquela ferramenta serve para esse propósito. Eu não vou usar LM para tentar resolver um problema, sei lá, de fraude, por exemplo. Não foi feito para isso, não é uma ideia muito boa de você fazer isso. Então, essa capacidade, eu diria que é uma habilidade que as pessoas vão ter que ter no próximo ano, assim, é conseguir filtrar bem o sinal desse ruído que a gente está tendo hoje no cenário de dados, sabe?
Pegando um pouco do seu raciocínio, né? A gente fala muito, principalmente a gente que está aqui na área de tecnologia, muito dessa camada de automatização, o LLM, o ChatGPT, o Machine Learning e tudo mais. E a Mika até falou um pouquinho aqui sobre essa questão de será que serão trocados nossos empregos? E tem vários movimentos que falam ali que pessoas mais proficientes, teoricamente, fazem tudo melhor e isso teoricamente tem um termo que é chamado de polarização das habilidades, que a gente já começa também a enxergar ali dos próprios profissionais. E puxando já uma pergunta aqui para vocês, né? Com essa polarização dessas habilidades, onde a gente tem novos cargos e funções que teoricamente muda, principalmente em cada empresa, ou até mesmo um profissional hoje dentro da área de tecnologia, que pode ser um analista ou um cientista, estando em outro lugar, ele tem funções totalmente diferentes. Como que vocês enxergam essa transição, principalmente para a galera que quer ser um cientista de dados e que está tentando entender como que ele tem que ter habilidades para estar dentro dessas empresas, olhando para o negócio e também olhando ali para as necessidades mais técnicas?
Eu acredito muito que, fundamentalmente, Monique, tecnologia ela está surgindo o tempo todo e mudando, né? Mas o básico, né, ele não vai mudar. Então, pensando nos caminhos que uma pessoa pode seguir para entrar na área de ciência de dados, né? Acho que, primeiramente, né, entender sobre dados, né? Então, entender sobre linguagens, né, de manipulação e consumo de dados, né, como Python e R. entender sobre modelagem, estatística, principalmente, para desenvolvimento de modelos. Mas eu, nos últimos anos, eu venho percebendo um hard skill que é muito importante, que é o conhecimento de negócio. Entender sobre um problema, não só ser aquele cara que tem conhecimento técnico, mas que sabe também conversar com o negócio. E eu tenho visto que esse tipo de abordagem, né, de fazer um equilíbrio, né, entre o hard e o soft skill, é o que faz a diferença no momento que você vai prestar para uma posição, tá? Então, as empresas, elas estão entendendo que, poxa, soft skill eu não consigo ensinar, só que hard skill eu consigo. Então, eu prefiro, muitas vezes, ter uma pessoa que tem a capacidade de se diferenciar por conta de uma atitude, por menor que seja, no dia a dia, do que uma pessoa que pode ter todas as respostas na cabeça dela, mas na hora de levantar a mão para um problema, ela não consegue falar, eu estou com um problema. Então, o gestor hoje em dia, né, e a gente que está aqui em posição de liderança, a gente observa esse tipo de comportamento nesse momento, né? Mas é claro, não podemos deixar de lado que, né, o conhecimento técnico é super importante também para essa pessoa estar na frente de algumas outras no momento de um processo seletivo, né?
Legal.
De você, Mika.
Eu concordo, eu acho que a gente não consegue fugir de uma linguagem de programação que eu acho que é Python. Eu acho que o R, ele tem ajudado muito na parte de questões estatísticas e tal, mas quando você vai para prototipação e para produção, o Python, ele é a linguagem que as empresas estão utilizando. Então, se você está começando agora, para ser sincero, eu não iria para R, eu iria para Python. Python é a linguagem, mas eu acho que, assim, tem a parte matemática, que aí a gente entraria em estatística, álgebra linear, entre outras vertentes importantes, mas eu acho que mais importante que falar isso, se eu estivesse começando, eu não ia querer que alguém me falasse, você tem que saber álgebra linear. Beleza, aí você vai lá, pega uns 3 volumes de matemática e começa a falar. Eu acho que esse não é o caminho que eu gostaria de ouvir. O que eu gostaria de ouvir é, e que é o que eu acho que acontece, é que numa entrevista, às vezes, você vai pegar uma pessoa que ela tem projetos rodando, e esses projetos, a parte de álgebra linear que você precisa para eles rodarem, você vai conhecer. Então, eu sou da pessoa que eu foco na aplicação. E aí, para aplicação, se você for fazer, por exemplo, você gosta muito da parte médica, você vai querer analisar radiografias de pulmão para conseguir fazer isso parte do seu portfólio. Se você for num Kaggle, né, um dos maiores sites para isso, você vai encontrar datasets, vai encontrar análise exploratória. Então, eu pegaria um problema desse, que vai ter invariavelmente uma aplicação matemática, e eu entenderia a parte de álgebra linear aplicada para este problema. Como você vai fazer isso? Você vai usar um algoritmo para resolver isso, né? Então, esse algoritmo, eu olharia a matemática dele e aí eu teria um awareness sobre ela. Então, eu começo pela aplicação. Eu acho que isso me ajudou muito porque eu comecei com NLP e era chatbots. Eu comecei do pior cenário possível, que eu fui direto pro deep learning e aí eu sofri horrores para conseguir pegar esse algoritmo. Mas eu acho que isso me manteve motivada porque eu tava querendo muito saber como que esse chatbot ia ficar no final das contas. Então, eu acho que eu recomendo Python, recomendo você pegar um problema para portfólio e ir até o fim com ele, descrevendo a parte da análise exploratória, etc. Então, acho que essa parte, ela é bem interessante, você conseguir conhecer de modelos. Então, modelos, como que eles aprendem? Acho que essa é uma pergunta importante, como o modelo de machine learning aprende, você saber sobre modelos mais clássicos, lineares, o que é um aprendizado supervisionado, o que é um não supervisionado, quando eu uso um ou quando eu uso outro, saber diferenciações e qual é o melhor momento para você fazer o pré-processamento dos seus dados, que é uma mediana, moda, média. Então, eu acho que esses conhecimentos são bem relevantes e eles podem ser o suficientes ali para você conseguir avançar com um bom portfólio e, principalmente, interagindo nas comunidades do LinkedIn. Porque as pessoas às vezes perguntam, mas como eu vou montar um portfólio sem ter entrado numa empresa, né? E isso vai me ajudar a conseguir minha primeira vaga. Esse é um problema que as pessoas podem passar, e eu acho que para isso a gente pode. Primeira coisa é você estar engajado na comunidade, porque quando a gente pega um LinkedIn de alguém que tá interagindo, tá participando e comentando, eu acho que isso é bem diferenciado.
Eu só queria pegar o gancho de tudo isso, porque a gente acaba recebendo da própria comunidade mesmo muitas perguntas, assim, como se isso fosse da noite pro dia. dia, principalmente ali pela jornada que cada um de vocês tem aí dentro da área de dados, existe uma curva de aprendizado que precisou ser respeitada, né? O que, que vocês aconselham aí pra galera que tá querendo ir pra essa frente e pra também não criar essa expectativa como se tudo fosse muito difícil e será que eu vou chegar no outro lado, né? Então, o que, que vocês dizem sobre essa questão voltada a tempo e curva de aprendizado?
Eu diria pra pessoa, que é o que eu sempre falo pra todo mundo que vem me fazer essa pergunta, eu acho que a primeira coisa é ter paciência. Ter paciência de chegar, né, aonde você quer. E assim, né, a gente começou em outro momento, né, em outra época, mas assim, de fato, é uma área difícil de se trabalhar. A diferença é que ela vai ficando mais fácil quanto mais você faz aquilo.
Olha.
Então, o que eu quero dizer? Hoje, você não trabalha com dados. Só que amanhã você vai trabalhar com dados. Então você já vai conhecer um pouquinho a mais do que você conhecia ontem. Daqui 6 meses, daqui 12 meses, né? E de novo, sempre com esse pensamento de olhar futuro, né? Nunca o hoje, mas sempre no médio e longo prazo. Daqui 12 meses você vai ter uma cabeça completamente diferente da que você tem hoje. E isso faz parte do desenvolvimento natural que qualquer pessoa vai ter quando iniciar. Quando você estiver no seu segundo, terceiro ano, né, e você olhar para trás, você vai falar, poxa, eu estava nesse momento aqui e agora eu estou já num outro patamar. Então, assim, é natural que no começo as coisas possam parecer meio difícil, né, você não vai enxergar a luz no fim do túnel tão próximo, mas, assim, tendo perseverança, tendo foco, né, e paciência de chegar no seu objetivo final, você vai conseguir. E é claro que, num primeiro momento, isso, de novo, é uma coisa que eu falo o tempo todo. É você abrir mão de algumas coisas hoje para você conquistar outras coisas no futuro. Então, assim, é abrir mão, às vezes, de ir no bar tomar uma cerveja com seus amigos. É, às vezes, passar um sábado inteiro estudando. É, às vezes, um domingo você ficar lendo um livro diferente do que você lê normalmente. Então, são os pequenos comportamentos que, quanto mais você pratica, mais isso vai entrar no seu dia a dia e vai fazer com que você consiga chegar lá.
Que isso, hein?
Gostou da filosofia?
Que isso, hein? Esse podcast virou uma mentoria de carreira completa aqui, cara.
Você viu?
Newton Lispector, filho, cara.
Lispector. É o senhor Miyagi.
Eu já anotei aqui que é uma mudança de mentalidade, né?
Eu nem usei a palavra mindset.
Newton Bolt, né? Mas eu adorei a coisa que o Newton falou, que ele falou umas verdades difíceis de engolir, mas que...
A cerveja, né, Lages?
Oi?
É a cerveja, né, que você quer falar, né?
A cerveja é difícil de engolir, cara. Mas eu acho muito importante a gente, como podcast de dados, como o maior podcast de dados do Brasil, trazer uma visão bem realista pra galera.
É isso.
Tipo, concordo muito com o Newton. Tipo, precisa saber muito pra entrar na área de dados. Muita gente tem até um meme, né? Tipo assim, tem pergunta, tem aqueles posts polêmicos do LinkedIn, né? Que é tipo, cara, nossa, eu tenho que saber tudo pra entrar na área de dados. Um júnior tem que saber isso, que absurdo. Aí vai lá, culpa a empresa e tudo mais. Cara, é importante todo mundo entender que a área de dados, hoje, é muito diferente da área de dados de 5, 10 anos atrás.
É verdade.
Né? Os requisitos são outros. A área evoluiu. Mas tem vários pontos positivos nisso. Hoje também é muito mais fácil você obter conhecimentos do que você tinha 5, 10 anos atrás. Tem um monte de podcast em português aí, tem um monte de concorrente nosso aí tentando disputar com a gente o espaço aí. Tem um monte de canal do YouTube, Instagram, tem gente ensinando Data Science no TikTok. Então você tem várias formas de aprender conteúdo em português a rodo. Muito. Quando a gente começou, a gente tinha que brigar lá no Data Hackers e falar assim, não, velho, a gente não aceita post em inglês, porque todo mundo só queria postar em inglês porque só tinha conteúdo em inglês.
Sim,
né?
Isso mesmo.
Então, hoje a gente tem é mais difícil? Sim, mas também tem muito mais recurso para aprender e para aprender na sua casa, cara. Você pode, às vezes você mora no Acre, tá lá com internet, computador e tá aprendendo a mesma coisa que um cara de São Paulo aprende. 10 anos atrás isso era impossível. O cara tinha que mudar lá do Acre para São Paulo para ter uma aula, né, e conseguir aprender alguma data science ou algum tópico desse que talvez não tinha chegado na cidade dele ainda. Então, tem partes boas e partes ruins, né? Tipo, tem partes que a competição vai ser cada vez mais difícil, eu super acredito nisso, mas eu acho que também vai ser cada vez mais fácil você obter conhecimentos. O próprio ChatGPT é isso, né? Você tem uma ferramenta ali, um copiloto que vai te ajudar a acelerar demais. Pô, como é que tu escreve esse código? Por que que o meu código aqui deu problema? Ele vai te explicar lá, por causa disso, mude isso, que vai voltar a funcionar. Então...
Exatamente.
Inclusive, até o Stack Overflow tá apanhando pro ChatGPT, né? Tem umas paradas dessas. Então... São tempos modernos. E isso não é só na área de dados, galera. Isso é na área de tecnologia. O dev, que antigamente só sabia fazer algumas linhas de código, tem que entender de DevOps.
Só fazia CRUD.
Só sabia fazer CRUD de tela, né? Tem que entender de DevOps, de qualidade, de...
CICD.
De dados, de modelagem e de vários outros conhecimentos que não precisava naquela época. Faz parte da evolução da sociedade, da evolução das empresas e da evolução das pessoas. Que bom que a gente tem hoje, consegue subir tanta barra assim para ter pessoas com 23, 20, 24, 25 anos aí com conhecimentos, conhecimentos vastos aí na área, né?
E AI também, né? Porque hoje muitas empresas, como eu vi num survey da McKinsey, ela tinha feito uma pesquisa e todos os cargos possíveis foram entrevistados e eles reportaram que o reskilling, que eles estão chamando, foi algo que está acontecendo. Então, que a
legal.
Pessoa deve, hoje ela conhece sobre AI, porque ela foi...
Perfeito.
Porque estão buscando eficiência, produtividade, e isso tem acontecido da... Não sei se da melhor forma, todas as empresas estão adotando isso de uma maneira mais confortável para a pessoa desenvolvedora. Mas tem um push muito forte para a pessoa desenvolvedora ela continuar trabalhando de uma melhor forma mais otimizada. E isso, eu acho que assim, tem sido endereçado de uma maneira coerente, no sentido de você comentar para a pessoa desenvolvedora, olha, seu trabalho vai ser muito mais performático, porque começar do zero gasta muita energia. Então, você sair da inércia é muito complicado. Então, olha só, às vezes tem que fazer uma migração de código de um React para uma outra linguagem, você demoraria muito mais tempo, né? E aí isso leva você a ter mais crítica ali para o que você está olhando, né? A pessoa vai ter que pegar aquele código, mas começa muito mais rápido, né? Então, eu acho que esse reskilling, ele vai fazer parte muito forte, ainda mais em 2024 agora, que as soluções acabam ficando mais com cara de produto do que a gente estava surfando e entendendo como que isso funcionava em 2023. Agora a gente expande mesmo. Mas até o ponto que vocês estavam comentando, a gente comentou que era importante para você que está ouvindo a gente começar na área sobre SQL, sobre Python, noções de bibliotecas de visualização também, Matplotlib, você trabalhar com pandas para manipular os dados, um Seaborn, você conhecer sobre gráficos, histogramas, boxplot, quando usar cada um deles, machine learning, a parte de algoritmos, regressão linear, regressão logística, uma árvore de decisão. A gente falou de várias coisas, né? Conceitos de overfitting. Você sabe que o seu modelo tá errado em duas coisas. Se ele deu zero ou se ele deu 100, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, isso é fácil saber. Eu acho que esse conceito, se você tá ouvindo, isso aí é muito importante, né? Viés, variância. Agora, o que mantém a gente muito bem no caminho é o foco. Porque se você abrir o LinkedIn hoje, você vai ver que tá todo mundo falando de AI e LLM.
É isso.
E cada dia que passa, surge um novo modelo. Porque tá uma corrida muito acelerada. Então, antes era com framework JavaScript, agora é com modelo de AI.
É verdade.
Esse ponto ficou me pegando muito, né? Você ter foco e você aceitar o que você não é bom ainda. Eu acho que bom você se torna, é uma frase muito importante. Então, você não ser bom em uma coisa agora, não quer dizer que amanhã você não é. Então, essa flexibilidade para você saber e incorporar em si, ok, eu não sou bom nisso, eu tenho espaço para aprender, mas saber falar que você não é bom, tá tudo certo. E você ter o foco para você não desviar de tantas coisas que você ainda tem que aprender. Então, tem AI, tem AI que eu falo no sentido de LLMs ali para aprender, bacana, mas usa por enquanto para você conseguir otimizar seus estudos. Se você for parar o que você está estudando agora de regressão linear para ir ver uma coisa de transformer, você vai ficar louquinho, né? Então, foca no que importa por enquanto. Quando você ficar bom, sentir que consegue fazer um projeto, aí tu migra para outra matéria mais complexa.
Não, e quem está ouvindo a gente, talvez nessa hora fica muito assustado, porque a gente está dando opiniões impopulares aqui, bem realistas. E falando de vários conhecimentos avançados, mas tenta juntar as coisas, tá? A Micaeli falou que antes, ela deu uma dica sensacional que tem tudo a ver com esse momento que você está sentindo agora de tem mil coisas para aprender para conseguir entrar para a área de dados. Ela falou de portfólio. Então, cara, quando você está fazendo portfólio, você está tentando resolver problemas práticos com dados. Então, se você usou técnicas ABCD, técnicas simples, técnicas não tão complexas até, para chegar a soluções legais no seu portfólio, isso vai te ajudar muito a encontrar uma oportunidade, uma vaga de emprego. Então, não estou falando que aquele portfólio quer copiar e colar uma coisa da internet que já está pronto. Não é isso.
Uhum.
É você resolver um problema de dados.
Chega Titanic, né, Lages?
É, tipo Titanic, que todo mundo põe lá no portfólio. Em 2014 era legal, hoje em dia todo mundo já pôs, não faz mais sentido.
Lages, até esse ponto, até porque com a rapidez de pegar conhecimento, vem a responsabilidade de você saber ter o diferencial, porque tá tão simples agora de você fazer um algoritmo, então você tem que explicar as suas decisões, né? Então agora vem mais responsabilidade nisso.
Então é importante pensar muito no problema que você está querendo resolver no seu portfólio. É um caso lá do futebol para saber qual que é o jogador, sei lá, qual que é a probabilidade desse jogador ser o melhor do ano. É um estudo para falar de combate à fome, desigualdade social, como é que isso está avançando na sociedade. Então pensa, se você conseguir dar respostas convincentes, respostas que façam sentido, fazer análises profundas desses temas, você vai conseguir mostrar para um gestor ou para alguém que está coordenando uma vaga ali, alguém do RH e tudo,
com certeza,
que você é um profissional que consegue resolver problemas com dados. Então você foca menos no entender todos os tópicos de dados e mais assim, que eu precisei aprender para fazer uma análise de ponta a ponta. Eu precisei aprender um pouco de engenharia ali, precisei fazer consulta, precisei organizar os dados, precisei fazer análise, precisei limpar os dados, que é chato pra caramba, leva muito tempo, né? Pois é, no dia a dia também vai ser assim, você também vai sofrer com isso nas empresas. Usei machine learning, usei, sei lá, alguma técnica até mais avançada, deep learning, ou usei uma análise focada usando AI generativa, qualquer coisa do tipo.
Resolvi, né, com SQL.
Resolvi só com SQL. Olha só, isso vai te levar... É importante também você mostrar isso no seu portfólio.
E tem um comentário em cima disso que você tá contando pra gente, que é muito legal, né? É, inclusive, foi o mesmo comentário que a Mika fez. O básico, todo mundo já sabe fazer.
Exato.
Porque tá cada vez mais fácil e o conhecimento já tá público. Só que sempre aquela pitadinha, né? Aquela cereja do seu diferencial que, no final do dia, vai fazer com que as pessoas olhem pra você.
Só de ter o portfólio já é um grande diferencial, porque a maioria das pessoas...
Já é um grande diferencial.
Estamos em 2023, a maioria das pessoas ainda não gasta energia nisso.
Não gasta energia com isso. E além do portfólio, eu queria colocar um outro ponto aqui que é interessante também, né? Eu acredito muito naquela ideia de que quem não é visto não é lembrado também.
Perfeito.
E daí entra o LinkedIn como uma excelente arma, né? Arma no sentido positivo, né? De você conseguir se comunicar com as pessoas, mostrar o seu trabalho e ainda mais fazer networking de qualidade com as pessoas na rede. Então, muitas pessoas chegam até mim hoje perguntando isso e eu sempre falo, cara, investe no LinkedIn, começa a fazer conexão com pessoas, né, da sua área, né, se conecta com pessoas de RH, com gestores de vagas, né? Por quê? Né, isso eu já falei para todo mundo que me conhece. Todos os meus trabalhos até hoje vieram do LinkedIn. Fato, todas as ofertas de trabalho que eu já recebi até hoje, inclusive para fora do Brasil, foram através do LinkedIn. Então, assim, quanto mais conteúdo relevante você gera, quanto mais nas discussões importantes você está se posicionando nos assuntos, mas não falando mais do mesmo, né, colocando a sua opinião, né, de uma forma, obviamente, profissional, mas nas grandes pautas você vai estar, né? E o LinkedIn, ele funciona dessa forma, né? Quanto mais conteúdo sobre determinado tema você gera, nas pesquisas que o time de RH faz para procurar pessoas daquele soft skill, ele vai basicamente apontar para quem mais está se movimentando ali. Então, eu acho que tem esse ponto também que é super importante. Evento presencial também, assim, para mim, é a melhor forma de fazer networking. Não tem como.
Muito importante mesmo. E estão voltando, né, galera? O evento presencial tá voltando em alta total. Tá super legal.
Com força meetup, total.
Tá rolando meetups, voltando a rolar.
Graças.
E muito evento legal, assim, que tinha sumido aí durante a pandemia, também tá voltando, né?
Ô, galera, mas eu tô com peso na consciência que eu acho que eu desmotivei muita galera falando que não é tão fácil assim entrar na área de dados. Então eu vou dar uma dica de ouro, que eu acabei de pensar aqui.
Bora lá.
Sempre que você vê que tem vaga com muitos requisitos, você fala assim, não, tem 50 requisitos aqui, eu nunca vou conseguir cumprir isso e tudo mais. Esquece essa vaga. Faz o seguinte, você vai lá na newsletter do Data Hackers, a gente sempre divulga 2 vagas por semana. E uma coisa que a gente faz é pegar esses 50 requisitos e jogar fora os 47 requisitos que não são essenciais para essa vaga. Vocês vão ver lá que sempre tem uns 4 bullets no máximo lá, 5, que a gente tira mesmo, porque eu tenho certeza que não preciso de ter tal requisito para concorrer a essa vaga dessa empresa. A gente está conversando com as empresas, a gente está indicando pessoas para as empresas, a gente conhece muita gente do mercado. Então, quando você estiver muito preocupado com isso e tudo mais, pega as vagas do Data Hackers, sei lá, pensa o seguinte, eu quero seguir a carreira de cientista de dados. Vai lá na newsletter Data Hackers, ou pesquisa no Google, newsletter Data Hackers cientista de dados, vai aparecer um monte de vaga lá, e aí você vai organizando aquelas informações. Pô, apareceu Python em 95 vagas aqui, apareceu R em 5. Então, melhor aprender Python do que aprender R. Apareceu o Cloud aqui, AWS, nas vagas todas. Então, eu tenho realmente que ter uma base disso. Como é que eu faço? Corre atrás, vai fazer um curso, pesquisa no YouTube, coisa assim. Ou tenta fazer alguma coisa do seu portfólio dentro da AWS, que aí você já vai aprender a pôr a parada em produção ou usar alguns recursos ali, gerenciar alguns recursos na Cloud e tudo mais. Então, essa é outra dica que eu dou, porque a galera fica muito focada no, na descrição da vaga ali, e muitas vezes é feito por um RH, muitas vezes é feito por pessoa que nem é da área de dados ali, pegou tipo um livro sobre a área de dados e escreveu uma mega descrição ali. Mas a pessoa que vai te avaliar, na prática, quer saber se você resolve o problema da empresa, né, velho?
Se Python tá escrito com PH, você já pode ter certeza que não foi alguém de dados que escreveu a vaga, né?
Python.
Python.
Ou se alguém falar assim, Hadoop. Pessoas gravando vídeo, tipo assim, Hadoop.
Hadoop é aquele prato japonês, né? Que come no rodízio.
É, né? Itabeal.
Itabeal tem demais. Itabeal.
Mas é isso aí, galera. Pessoal, não quero sair desse papo aqui sem a gente endereçar um outro elefante branco que tem aqui na sala. Não adianta, não podemos sair daqui sem falar dele. Preciso de faculdade para trabalhar com data science. Eu vou te falar uma parada para vocês. Essa é a pergunta que mais chega para mim.
Polêmica, hein?
De todos que a gente falou aqui. Todas que chegaram, que a gente falou aqui.
Todo dia.
É que mais perguntam. Preciso fazer faculdade para trabalhar de dados? Eu quero ouvir muito a visão de vocês, do que vocês acham dessa pergunta aí.
Eu vou deixar a Mica começar com esse levante branco.
Vai jogar com a Mica aí, velho.
É assim, então, Newton. Olha só, eu acho que vou falar um ponto importante. Se você está almejando uma vaga para o exterior, lá é o mínimo que eu vejo, às vezes, é o mestrado que é pedido para a área de dados, porque lá é muito de pesquisa. E pra gente, na área de dados, assim, eu acho que tecnologia no geral, eu vejo de maneiras distintas, né? Tem pessoas que não têm, às vezes, uma faculdade e conseguem uma vaga. E eu tô falando, às vezes, generalizando de uma maneira bem forte, mas a maioria de big techs, estão falando big techs, que estão buscando pessoas de dados, a gente vê um requisito muito forte para a parte de mestrado, doutorado, para fazer cargos de pesquisa. Então, acho que isso é uma coisa que aí você tem que pensar. Você quer isso para você? Você está almejando? Vai ficar mais fácil você ter essa parte de pesquisa no seu currículo, porque esse é um ponto importante. Para você trabalhar com dados, eu acho que, assim, a faculdade, ela acaba sendo um requisito em algumas vagas ainda, então eu vejo o bacharelado ou um tecnólogo sendo importante para você conseguir participar de alguns processos. Então, eu não vou mentir que eu vejo muitas empresas que elas dão prioridade para isso, então, às vezes, acaba sendo relevante você ter alguma coisa dessa no seu currículo. E eu não falo nem só para processos seletivos, mas eu gosto da faculdade no sentido de ela me abriu para a parte científica de uma forma de pensar. E isso me conectou a várias oportunidades interessantes. Por exemplo, eu fiz FATEC. Eu queria muito ter feito Unicamp e não passei por uma questão. Isso me frustrou muito porque eu me senti mal. Eu fui lá na Unicamp Portas Abertas, que era um programa que você conseguia conhecer a Unicamp, e eu achei incrível. E hoje eu faço mestrado na Unicamp. Então acabou que não foi da maneira que eu almejei, mas foi da maneira mais coerente ali que teve que acontecer.
Uhum.
E a FATEC, ela me pôs num cenário onde eu consegui aprender sobre Arduino, aprender sobre outras tecnologias, que se eu tivesse não feito faculdade, eu não teria tido acesso a essa gama de conhecimentos adicional. Então, acho que ela me abriu para a metodologia científica, me abriu para outros conhecimentos interessantes, e ela também fez com que eu conseguisse conhecer sobre o mundo de palestras, etc. Então, assim, para ser sincera, a faculdade, ela não está sendo cobrada no processo seletivo de uma maneira forte, ela não é um impeditivo, ao meu ver, mas ela te agrega tanto que eu acho importante você fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, se eu falar, por exemplo, mestrado ou pós-graduação, Eu acho que se você está querendo trabalhar aqui no Brasil mesmo, ou está vendo lá fora, mas não com um requisito de você estar numa Big Tech, aí eu acho que vai muito de você querer continuar estudando e estar imerso na pesquisa, que é uma coisa que eu particularmente gosto, por isso que eu faço mestrado. Então, não faço mestrado para conseguir melhores vagas, eu faço mestrado porque eu gosto, eu sou nerd, e eu acho que estar no ambiente acadêmico me agrega muito no pensamento e na lógica que eu busco. E o trade-off também demora muito para você se formar no mestrado, é um tempo, é um desgaste, então você tem que estar, realmente é um privilégio você estar podendo fazer um mestrado aqui no Brasil.
Perfeito.
Então, eu acho que só trazendo esse ponto, que é o meu ver. Agora, eu vou jogo pro Newton, né? Porque eu já recebi a primeira.
Depois dessa.
Depois dessa resposta, eu quero ver agora, Newton. Agora você que se ferrou aí, cara.
Não, legal. Como que eu começo a resposta, né? Primeiro que eu sou professor, né, de faculdade, né? Eu dou aula em alguns dos MBAs, né, das melhores faculdades privadas aqui do Brasil, né? Nem vou citar o nome pra não ser injusto com qualquer uma delas, porque gosto muito de cada uma delas que eu estou, né? Quando as pessoas me perguntam assim, ah, você acha que se eu fizer uma pós-graduação, isso vai me acelerar a entrar na área? Depende. E por que que a resposta eu coloco como depende? Né? Porque ter o título por si só, ele não vai agregar nada para você na sua vida, se você não saber como usar esse título a seu favor. E assim, eu fiz um caminho diferente porque o meu objetivo sempre foi dar aula. Então eu terminei a minha graduação e eu já comecei uma pós-graduação na área que eu queria imediatamente, porque eu sempre tive esse objetivo de dar aula no médio e longo prazo. Então, terminei minha faculdade com 22 anos, eu já emendei uma pós direto, porque eu sabia que em algum momento da minha vida esse desafio ele ia chegar. Então, eu me planejei para isso. Só que, se você, por exemplo, começa uma pós-graduação porque você acha legal, ou porque você fala, não, vou fazer isso porque eu vi uma notícia na televisão que essa é uma das posições que mais vai dar dinheiro no ano de 2023 e tal, 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 tal. Cara, você vai cair de paraquedas, vai dar murro em ponta de faca e vai se traumatizar fácil. Porque não é fácil fazer uma pós-graduação.
É verdade.
Em algumas faculdades, não é. Tem universidades que a régua é muito alta de conhecimento. E a gente sabe que, cara, se você não tiver o ritmo necessário, você não vai conseguir aguentar a rotina pesada de trabalho, de aula, né, de pesquisa. Mas eu acredito em algumas coisas que eu acho que elas ajudam. Principalmente, né, para a pessoa que, por exemplo, ela quer dar uma acelerada na carreira, mas ela já está dentro da área de tecnologia. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa que tem hoje um cargo de especialista, ela quer adquirir uma posição, né, de gestão, de tech lead, né, como coordenador ou como gerente, e ela quer absorver uma visão mais ampla do processo. Eu acho que isso ajuda, porque num curso como esse, né, a pessoa ela vai ter uma visão mais diversificada de todas as etapas da cadeia. E, além disso, eu não vejo hoje título de pós-graduação como um grande diferencial no processo seletivo, a não ser que isso seja colocado como um diferencial, é claro. Mas, no geral, se a gente for parar para analisar o LinkedIn como um todo, é só você abrir e olhar. Tem pessoas que têm pós-graduação nas melhores faculdades e elas não conseguem arrumar emprego de forma alguma. Tem alguma coisa errada, concorda? Então, assim, não é só a pós-graduação. A pós-graduação é uma maneira de você ter um diferencial ali, de você ter um certificado de uma universidade de renome que te ajude a dar esse passo que você quer dentro de um trabalho. Só que, por si só, não vai ajudar. Então, como a Mika comentou, para a pessoa que tem esse comportamento natural de autodesenvolvimento, né, de estudar frequentemente sem forçar a rotina para isso, a pós-graduação ela é um habilitador e ela ainda vai te trazer essa visibilidade, falar, poxa, o cara tá fazendo uma pós em tal lugar, XPTO, né? E não tô falando só porque é faculdade, mas de qualquer forma, quando você fala, eu estou fazendo uma pós-graduação nesse assunto, querendo ou não, isso vai trazer uma visão diferente para você, né? Perante as pessoas com quem você se relaciona. Então eu vejo muito dessa forma.
Legal, Nilton.
Perfeito, cara.
E corroborando com a opinião de vocês, eu acho que a gente pode fazer até um jabá aqui, que é o seguinte. A pesquisa State of Data vai te ajudar a responder esse tipo de pergunta. Inclusive, se você responder a pesquisa, você já ganha acesso a um relatório na mesma hora que vai te responder essa pergunta. Então, olhando para os números, olha só, galera. Atualmente no Brasil, essa pesquisa foi feita com mais de 4.200 profissionais no ano passado, né, e a gente está fazendo novamente agora. Então, olhando para os números aqui, no Brasil, atualmente, que trabalha na área de dados, só 2,6% das pessoas não têm, pelo menos, graduação, ou não estão tentando graduação, fazendo graduação.
Olha aí.
Então, o número já diz muito. É possível? Sim, sem dúvida. Tem 2,6% das pessoas que conseguiram.
Uhum.
Inclusive, tem pessoas com altos salários que não fizeram graduação, não tiveram graduação formal. O Mário Filho, né, que tá sempre aqui com a gente, tudo é um exemplo. Ele não fez graduação.
Eu acho um ponto importante nisso é que, assim, a faculdade foi lá que eu vi sobre estrutura de dados, lógica de programação.
Perfeito.
Então, conhecer o raiz da programação foi na faculdade. Então, a pessoa... Eu acho que tá tudo bem se você conseguir fazer isso fora dela, mas tem que ter uma crítica muito forte, né? Como você está construindo esse teu aprendizado para você englobar coisas que a faculdade ensinaria.
Perfeito.
Porque isso. As pessoas que estão chegando no mercado, elas têm esse conhecimento. Então, tudo bem você fazer autodidata, mas contribua com isso, né?
Então, e pensa nisso. São 2,6%. Pensando, nós que somos todos profissionais de dados, cara, isso aí é, tipo, muito pouco sua chance, né? Tipo assim, você tem 90 e... Se a gente fazer o contrário, né? Você tem 97,4% de chance de não conseguir uma vaga na área de dados sem uma graduação. Fora que mais de 45% da galera tem pós. Ou pós, ou mestrado, ou doutorado. Algum tipo de pós-graduação, lato sensu, ou estrito sensu. E, assim, quando eu olho pra... E, assim, a galera mistura muito, porque tem muito... a parte de dev, de desenvolvimento de software, tem muita gente que tem o volume de pessoas sem graduação, sem faculdade, tudo é muito maior.
Uhum.
Mas a parte de dados, ela é muito mais difícil, porque você tem uma parte toda científica por trás dessa parada. Então, cara, pensa o seguinte, na área de dados, se você tiver feito uma iniciação científica, é mó legal, tipo assim, é uma coisa que conta pro seu currículo. E um monte de outras áreas não faz diferença nenhuma. Só que você vai ver metodologia científica, você vai aprender como é que uma pesquisa funciona, você vai aprender a analisar dados, você vai aprender a fazer o ciclo lá de análise de dados e tudo mais. E outra, poxa, quando você vai para um mestrado, você já está fazendo uma parte de pesquisa mais avançada, você está aprendendo técnicas ainda mais avançadas de ciência, de fato, né? Então, e você precisa da graduação para fazer o mestrado também. Então, você não ter uma graduação vai te fechar portas sem dúvida nenhuma. Isso aí, para mim, igual a Micaela contou aí de vagas para o exterior, você já fechou todas as portas, tipo assim, na área de dados. No Brasil, você já começa a fechar muita porta de entrar em empresa. E tem outra coisa que a graduação, ou pós-graduação, mestrado também te ensinam muito, que é parte de resiliência também, sabe? Que é o seguinte, cara, não é fácil fazer uma faculdade até final, fazer um TCC, fazer um mestrado, fazer pesquisa.
Trabalhar, estudar ainda por cima.
Trabalhar, estudar. Então, isso vai te deixar muito mais preparado para o mercado também, porque o mercado de dados também não é fácil. Cara, você tem que desenvolver skills muito diferentes ali, você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com tecnologia, você tem que estar sempre aprendendo, tipo, nunca parando de aprender. Todo mundo aqui fica fim de semana estudando, todo mundo aqui fica no tempo livre fazendo coisas relacionadas à área de dados, né? Porque é uma coisa que a gente gosta muito e que, para conseguir resolver desafios cada vez maiores, você tem que aprender cada vez mais, né? Então, você... a faculdade meio que te ensina muito isso também, né? Te ensina a aprender, te ensina a desenvolver mais as suas formas de obter conhecimento.
Deixa eu só fazer um adendo sobre isso também. Eu vou defender a parte da faculdade, até por uma vivência minha quando fiz transição de carreira. Então, o ambiente onde eu vivia, tipo, a minha família, ninguém era da área de tecnologia, ou tinha uma... Muitas pessoas também aqui da comunidade não tinham... A família não tinha uma formação. E a faculdade, teoricamente, te abre também portas, muitas vezes, quando você não está introduzido dentro do mercado de trabalho, porque a faculdade em si, ela acaba tendo vários outros programas que te pluga com conexões e até mesmo outras empresas onde você também pode aproveitar todo o ecossistema que ela tá ali para poder proporcionar. Então, eu acho que vale muito de uma posição pessoal de cada pessoa, mas para você que tá iniciando, começando, ou se você gosta dessa área mais acadêmica, né, ainda tem ali as discussões, né, de que a gente, tudo que a gente aprende na faculdade, a gente acaba no mercado de trabalho não aplicando. Mas para mim hoje, a faculdade para mim foi, teoricamente, um caminho onde eu fiz as minhas melhores conexões, onde eu tive noção que quer fazer um network, para que isso fosse desenvolvido quando entrasse dentro do mercado de trabalho. Então, eu acho que é uma também oportunidade para as pessoas também aproveitarem esses canais dentro das faculdades ou qualquer instituição de ensino que ela acaba escolhendo, né?
Tem dois pontos aqui que eu quero adicionar também, né? Se a pessoa, né, que está buscando ir trabalhar no exterior quer atingir isso rápido também, eu acho que a pós-graduação ela pode ser um caminho. E eu vou falar por quê, né? Quando eu fui trabalhar na Alemanha, há uns 2 anos atrás, o fato de eu ter ensino superior e com pós-graduação, isso me permitiu ter um aumento de salário, né, em relação às pessoas do meu time, que eu só tive porque eu tive esse certificado, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Isso me ajudou, porque quando eu cheguei lá fora, eu tinha um documento que falava cidadão, né, que está expatriado, mas de formação de ensino superior. Isso, para mim, estando lá fora, eu vi que tem um peso muito grande. Então, eu queria comentar isso, que também é importante, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né, na América do Norte. Mas também tem um ponto que a gente também não pode deixar de esquecer, né, que pós-graduação, né, num primeiro momento, eu pelo menos eu vejo que é um investimento alto, financeiramente falando. Então, ter a certeza de que você quer fazer aquele curso, porque aquilo vai te ajudar no médio e longo prazo, ou até no curto prazo, que seja, isso também você tem que colocar na balança. Porque só fazer o curso e depois não saber o que fazer com ele, eu acho que não ajuda. Mas se você tem um plano, né, tem um planejamento de chegar em determinado lugar, e você vê que a pós, né, ou a graduação, ela vai te ajudar para chegar nesse caminho, né, mais rápido, eu vejo que faz sentido. Agora, só fazer por fazer, não. Sinceramente falando.
Exatamente, pessoal. E aí, só para dar o meu conselho também nisso, né? É, o mercado hoje existe uma fast foodilização da sua carreira.
Como é que é o negócio?
É aquele mercado que fala que você, em 3 meses, já tá pronto.
Fast foodilização.
Fast foodilização da sua carreira. Vai chegar na uma semaninha, já tá pronto pra ser cientista digital, já pode meter salário de 6 dígitos aí. Então, você tem que pensar na sua carreira como investimento de longo prazo. Tudo isso que a gente falou aqui é investimento de longo prazo. Faculdade é investimento de longo prazo. Mestrado é investimento de longo prazo. Então, tenha isso em mente quando for decidir fazer uma faculdade, enfim. Todo mundo aqui nessa call tem faculdade, a maioria tem pós-graduação também. Eu terminei meu mestrado esse ano também, inclusive fiz um post sobre isso no meu blog, vai estar disponível na data de divulgação do episódio. Então, é um fator que vai ser diferencial, mas ele tem um investimento grande que precisa ser feito do seu lado, né? Então, considere tudo isso aí que a gente falou aqui nesse papo de hoje também. Beleza. Mas, pessoal, eu quero terminar esse papo lá em cima também, com a energia lá em cima. Então, eu vou finalizar aqui. Pra finalizar, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que a gente faça isso bem rapidinho. Eu quero que vocês deem uma dica. A dica de ouro, aquela dica que vocês queriam ter recebido quando estavam querendo começar na área de dados. O que que hoje vocês sabem que a Micaeli lá de quando começou, o Newton de quando começou, falava, pô, eu queria ter sabido isso aqui naquela época. O que que você diria pra galera aí?
Vou usar agora a carta reverse do Uno.
Nossa!
Meteu essa, minha.
Uno!
Nossa! Não esperávamos por essa.
Não.
Juro. Não, eu acho que, assim, primeiro ter paciência. Paciência, foco. E não desistir nas primeiras pedras que você vai encontrar no meio do caminho, tá? Porque quando, pelo menos, eu comecei, né, acho que todo mundo aqui, e a gente não tinha tanto conhecimento fácil assim à disposição. E eu tive que gastar muito dinheiro para fazer cursos de tudo quanto é tipo, porque eu achei que um dia isso ia voltar para mim. Então, eu abri mão de algumas coisas para conseguir chegar onde eu tô hoje, né? Então, isso foi por conta de paciência, foco, resiliência, não desistir nos primeiros desafios que a gente vai encontrando, né, ao longo do caminho. E de novo, a esperança de você conseguir chegar onde você tá, porque quando você perceber, já aconteceu. Só que assim, até você chegar nesse momento, vai ser uma turbulência. O voo vai ser turbulento. Só que daqui a pouco ele vai pousar. E aí você vai se sentir mais calmo, você vai falar, eu tenho mais confiança para fazer o que eu faço hoje. E de novo, síndrome do impostor aqui, eu acredito que todo mundo, né, em algum momento da vida teve ou vai ter, né, de você chegar num momento da sua vida e falar, poxa, eu sou uma fraude, eu não sei o que eu tô fazendo.
Eu também.
Só que assim, se você não acreditar naquilo que você é, do que você é capaz, né? Quem é você é, de verdade, você não vai conseguir chegar lá, tá? Então, o meu conselho, ele não é técnico, né? Ele é mais pra você, pra, no sentido de reflexão, de como é que o pensamento, ele ajuda você a dar o próximo passo, né? De uma maneira tranquila e calma. É isso.
Que é isso, hein? Ó, sempre que você tiver síndrome do impostor, lembra que eu e o Paulo, esses dois malucos, conseguimos fazer um podcast famoso, hein?
Olha!
Exatamente.
O maior do Brasil.
O maior do Brasil, né?
Lembre-se sempre disso.
Eu, com a minha dicção de um orangotango aqui, tamo aí, 3 anos aí, né? Falando.
As vozes taquara rachada aqui, bolando a tudo. Conseguimos.
Eu fazendo um fono, né? E vocês aí já bombando.
Voando. Agora eu devolvo a carta reversa pra Mika.
Nossa, agora eu vou continuar a filosofar aqui. Eu acho que, assim, a parte que o Newton falou muito sobre personal skill, assim, de uma coisa mais pessoal. E eu acho que não faz sentido eu falar de novo de coisas Python, etc. A gente já falou disso no podcast inteiro. Eu acho que, assim, eu queria trazer um ponto importante. Quando você entra no Instagram, às vezes a gente fica se comparando com aspectos da nossa vida, né? Todo mundo parece estar muito feliz, a selfie sai sempre bonita na primeira vez que você tira. E eu acho que quando você entra no LinkedIn, você se compara no termo profissional. Então parece que tá todo mundo bem sucedido na carreira, parece que ninguém tem dúvidas sobre o próximo passo e parece que ninguém tá frustrado ou ansioso ou desfocado em algum momento.
Caraca.
Então eu sinto pressões em todas as partes, né? Então eu acho que assim, quando você entrar no LinkedIn, você vai ver lá as pessoas compartilhando vários cargos altíssimos e parece que é difícil de você chegar lá. E isso gera uma ansiedade, faz com que você fique todo dia na sua casa focando em, ah, eu preciso. E aí você acaba não aproveitando a tua jornada. E isso aconteceu comigo em algumas partes, porque eu me sentia que eu parecia que eu não podia falar que eu não sabia alguma coisa. Porque todo mundo sabe tudo no LinkedIn. Então, acho que tá tudo bem você não saber alguma coisa, porque você vai se tornar bom naquilo. E tá tudo certo você não saber agora. Mas curta o seu aprendizado e até, às vezes, documente aquilo. E eu vejo muitas pessoas criando Instagram, criando rede social e falando, olha, tô aprendendo isso aqui, tem um source muito legal, olha, vamos discutir sobre. Então, a pessoa já se mostra vulnerável e alguém quer atacar ela, nem vai fazer isso, porque, cara, a pessoa já falou que ela tá aprendendo, então não vou ganhar nada fazendo isso, vai ficar feio até pra mim discutindo isso com a pessoa. Então, eu acho que, assim, tá tudo bem você não saber e não se comparar com quem tá compartilhando as coisas aí, que às vezes a gente tá vendo uma aparência. Então, não ficar ansioso, manter o foco e saber que você vai chegar lá algum dia, mas por enquanto aproveita a sua jornada, que eu acho que faz muito sentido, vai ser tudo mais divertido também.
Boa! Cara, eu tenho uma dica muito fora da caixa aqui, nada a ver com data science especificamente, tá? Minha dica é, construam o seu segundo cérebro. Que é isso? Que é o segundo cérebro? Pensa o seguinte, todo dia a gente é bombardeado de informação. Então, data hackers, toda segunda manda lá 20 artigos lá pra você ler. Tem um monte de gente dando dica de livro, tem um monte de gente dando dica de filme, tem um monte de gente dando dica de podcast e tudo mais. Tudo que você se interessar muito, então, sei lá, eu peguei a newsletter Data Hackers, dos 20 artigos teve um que eu achei muito legal. Só que, às vezes, cara, eu nem tenho tempo pra ler isso essa semana, e às vezes eu nem tô pronto pra estudar sobre isso. Tá falando sobre os fundamentos da AI generativa, a parte de Transformers e tudo, que é uma coisa que eu achei legal, mas não tem nem condição técnica hoje de estudar isso. Então você vai salvar isso no seu segundo cérebro. Então use alguma ferramenta. Eu indico o Notion, mas além do Notion tem o Trello, pode ser usado. Você pode usar o Google Drive, sei lá, você pode fazer do jeito que você quiser. O Notion facilita muito. Então você vai salvar lá no Notion uma partezinha que vai ser indicações de livros, por exemplo. E põe lá. Já li, não li, estou lendo, sei lá. Faz isso para artigo, faz isso para podcast, faz isso para tudo. E sempre que você lê um livro ou lê um artigo e tudo, tenta anotar lá no Notion pontos que te chamaram a atenção daquilo, né? Pontos que você vê o sentido naquilo e tudo. Isso vale também para trabalho de faculdade, tá? Então, sempre que você tiver um trabalho de faculdade, tenta escrever ele no Notion, tenta se transformar ele num post de blog, por exemplo, que aquilo já vai virar um pedaço do seu portfólio. Então, esse segundo cérebro, cara, ajuda muito duas coisas, né? Combater a ansiedade de ter que saber tudo. Então tá tudo lá na sua antibiblioteca. Você tem um tanto de coisa para aprender que tá à sua disposição lá quando você tiver um tempo livre. Te ajuda também a criar hábitos de estar sempre aprendendo, estar sempre buscando novos conhecimentos e tudo mais. Então, essa é a dica aí que eu tenho. E ela é muito valiosa. E não importa a fase que você está na carreira, você pode começar hoje seu segundo cérebro, tá? Tem um monte de outras ferramentas para isso. Aí tem cara que vende curso disso e tudo. Mas, começando básico, igual eu falei, já vai te ajudar a avançar muito.
Legal. Então, vou dar minha dica, então. Já tá todo mundo dando dica. Eu acho que uma dica que fez muito sentido para mim, e eu acho que ainda faz muito sentido para as pessoas, é invista em você. Então, uma vez que você está trilhando dentro da área de tecnologia, seja qualquer a área que for, invista muito em você em primeiro lugar. Porque você vai ver que no meio do caminho, como a Mika falou, que você vai se comparar com outras pessoas. Mas uma coisa que eu sempre falo é, ninguém pode saber mais sobre você do que você mesmo. Então, isso faz com que você crie resiliência muitas das vezes para você saber fazer as escolhas que vão surgir no seu caminho. E até mesmo para saber se você vai para o caminho A ou para o caminho B. Então, invista em você, em processos, participe de comunidades que são muito colaborativas. Aqui o Data Hackers é uma dessas comunidades. Vocês podem ter tanto artigos que vocês podem ler, você pode ouvir aqui o podcast. Então, a gente tem vários canais ali que, teoricamente, respeitam ali a forma como vocês têm de consumir o conteúdo, mas invistam em você. O Lages, um dia desses atrás, falou uma frase pra mim que foi, às vezes a gente tem que ser egoísta com a nossa carreira, né? Então, invista em você. Acho que é a dica que eu tenho pra dar aí pra vocês.
Sensacional, galera. Eu só anotei a dica de vocês aqui toda aqui, que eu vou usar todas elas aqui agora. Mas sensacional, pessoal. Episódio aí muito legal para você que quer se aventurar aí na área de dados, tá se preparando para o ano que vem, já começa a colocar como sua promessa de ano novo, para você tentar continuar na sua luta aí, procurando pela sua primeira vaga, procurando pela sua migração de carreira. E aí queria agradecer aqui a presença desses dois convidados ilustres aqui que tiveram com a gente aqui hoje no papo. Mikaeli, a galera que quiser continuar acompanhando você aí, quiser continuar acompanhando as dicas que você tem, os conteúdos que você gera, onde que a galera pode te encontrar aí?
Eu tenho o Explica-Me, que é o Instagram onde eu compartilho conteúdo sobre dados. Foi muito difícil para mim encontrar a carreira e materiais fáceis. Agora a gente tem o Data Hackers, também contribui muito para isso. E eu tento trazer essa maneira um pouco mais democrática lá. Então você pode me encontrar no Instagram, @explica-me, no YouTube também, e no LinkedIn, por Mikaeli Ohana, que lá eu falo de uma maneira um pouco mais diferente do Instagram, mas aí eu compartilho também os conteúdos lá, num outro formato. E é isso, acho que por enquanto são essas. E também tem a Escola Tesseract, que é onde eu falo sobre dados de uma maneira também mais didática para as pessoas. Então a gente compartilha tanto tech quanto hard skill e soft skill por lá também.
Nossa, sensacional, Mikaeli. Obrigado aí pela sua presença hoje, por disponibilizar um tempo para trocar ideia com a gente, dar dicas aí para a comunidade. Foi muito rico ter você aqui. Nilton, obrigado aí também, cara, pela presença. E a galera que quiser continuar acompanhando o seu trabalho aí, onde que elas te acham?
Bom, talvez eu estou numa época mais low profile da minha vida, tá?
Tá só no podcast da Terracos, né, cara?
É, olha, eu não tenho Instagram, tá? Mas eu tenho LinkedIn, né? Então, se você quiser depois se conectar comigo, mandar uma mensagem, enfim, tirar alguma dúvida, eu tô no LinkedIn como Nilton Ueda. E é isso, basicamente.
Sensacional, Nilton. Obrigado aí pela presença também, cara. E galera, as redes sociais aqui, tanto do Nilton quanto da Mikaeli, vão estar aqui na descrição do episódio. E no nosso post do Medium também tem mais conteúdo aqui do que foi referência no nosso episódio. LLM, Attention All You Need, que raio é esses termos que foram surgindo aqui no episódio? Tudo isso você pode saber um pouco mais já no nosso post no Medium. Já aproveita, pega a dica do Lages, já vai salvando lá no seu Notion, no seu Trello. Eu gosto muito do Obsidian, já fica a dica aí, que pra mim é uma ferramenta ótima também, pra você conseguir ter mais essa forma de conteúdo aí pra sua carreira, pra sua busca, pra sua primeira vaga, beleza? Monique, Lages, curtiu o episódio de hoje aí?
Com certeza.
Super curti. Ó, e não esquece aí da pesquisa, hein? A gente conta com vocês para preencher ali as respostas.
Exatamente, pessoal. Agora que esse episódio terminou, dá um pulinho lá no stateofdata.com.br, já aproveita para participar da nossa pesquisa, participar do maior mapeamento do mercado de dados do Brasil. E, claro, depois disso, dá um pulinho lá no datahackers.com.br, conheça as outras formas que a gente tem de conteúdo. Já viu os outros episódios do nosso podcast? Tem o Data Hackers News todas as semanas,
Toda quarta-feira tá chegando aí um podcast fresquinho com as notícias mais quentes que pintaram no nosso newsletter, que surgiu na área de dados e tecnologia. Tem o nosso blog no Medium, tem o nosso canal no Slack. Nosso conteúdo para você ajudar na sua carreira não vai faltar aqui. Fora esses conteúdos aqui dos convidados ilustres aí da Micaela e do Nilton também, que tá sempre compartilhando com a comunidade. Beleza? Olha só, vou ficando por aqui. Valeu demais pela sua presença. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.